UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. E essa foi promessa, hein, desde a semana passada. Uma equipe de astrônomos, uma equipe internacional de astrônomos, né, anunciou a descoberta de um Júpiter quente recém-nascido, orbitando um Sol jovem de apenas 2 milhões de anos, o equivalente estelar de um bebê humano de uma semana. Ou seja, é muito jovem. A descoberta que Júpiteres quentes já existem a uma idade tão jovem da formação planetária representa um passo importante na compreensão da formação e evolução de sistemas planetários. Eu conversei com a professora do Departamento de Física aqui da UFMG, professora Silvia Alencar. Ela participou da pesquisa, participou aí da descoberta desse Júpiter quente e a gente ouve essa conversa agora. Vamos lá. Professora, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa. Professora, nós somos, de certa forma, né, familiarizados aí com o planeta Júpiter, mas para mim, acredito também que para muita gente, Júpiter quente é uma novidade. Eu queria que você explicasse para a gente o que é um Júpiter quente, professora.
Olha, um Júpiter quente é um planeta massivo como Júpiter, a mesma massa que Júpiter, aproximadamente, mas muito próximo da estrela dele. Então, às vezes de 20, 50, 100 vezes mais próximo da estrela do que a Terra está do Sol. Então, ele está realmente muito próximo e ele é aquecido fortemente pela estrela, por isso que ele é um Júpiter quente.
Uhum. Então, a relação entre esse planeta, o Júpiter quente, né, e o planeta Júpiter, tal como conhecemos, são características aí físicas, professora?
São. Eles são planetas que têm mais ou menos a mesma massa, então são gigantes gasosos. A gente acredita que eles têm um núcleo rochoso e um envelope grande gasoso. Mas isso é uma especulação ainda, e inclusive essa sonda da NASA, a sonda Juno, que chegou na NASA essa semana, uma das coisas que ela vai fazer é verificar se isso é verdade para o nosso Júpiter. Uhum. Porque a gente não tem essa informação como certa, não. É uma possibilidade teórica, né?
Uhum.
Então, mas é um planeta do tipo de Júpiter. Não é para ele ser diferente de Júpiter, não. A diferença é essa, que ele está muito próximo da estrela, então ele é muito aquecido pela própria estrela.
E onde que está esse Júpiter quente, professora?
Esse Júpiter quente está em torno de uma estrela na constelação de Touro, chamada V830 Tauri. E ele é um planeta que está em torno dessa estrela nessa constelação. Está a cerca de 430 anos-luz da Terra.
Uhum. E professora, como é que foi o processo de pesquisa? E como é que se descobre um Júpiter quente?
Pois é, na verdade é muito difícil, porque descobrir Júpiter... Bom, na verdade, descobrir Júpiteres quentes não é tão difícil, não. Mas descobrir Júpiteres quentes em torno de estrelas jovens é um desafio. Então, o primeiro planeta fora do Sistema Solar que foi descoberto, foi em 1995, pelo Michel Mayor e Didier Queloz, foi um Júpiter quente. Ele era um Júpiter quente e ele, então, era um planeta grandão, muito próximo da estrela. E por que que ele foi descoberto? Por que que esse tipo de planeta foi o primeiro a ser descoberto? Porque ele perturba muito a órbita da estrela. E o que a gente mede, na verdade, é essa perturbação da órbita da estrela. A gente não mede o planeta. A gente mede como a órbita da estrela está perturbada. E quanto maior o planeta e mais próximo ele estiver da estrela, maior é a perturbação. Então, é mais fácil achar um Júpiter quente do que um Júpiter normal, uhum, igual o nosso, uhum, na posição que ele está. Porque o Júpiter bem próximo da estrela gera essa perturbação, que é o que a gente mede. Qual que é o problema com as estrelas jovens? É que são muito ativas. Então, o Sol tem aquelas manchas solares que vêm e vão, mas as estrelas jovens, elas têm essas manchas de massa tipo do Sol, elas têm essas manchas muito maiores e campos magnéticos muito mais intensos. E tanto essa variação de brilho na superfície da estrela quanto o campo magnético afetam as medidas que a gente tem que fazer para achar o planeta. Então, é um desafio achar um planeta, mesmo um Júpiter quente, que é a princípio mais fácil de achar, em torno de uma estrela jovem. Você tem que mapear toda a variação de brilho na superfície da estrela, todo o campo magnético na superfície da estrela, como se você tirasse fotos da superfície e fizesse um mapa 3D. E aí você vai descontar o efeito dessa distribuição de brilho do campo magnético nas medidas que foram feitas, e o que sobrar você vai ver se é um planeta.
Uhum.
Então esse que é o desafio.
Legal, professor, e pensando aí nessa descoberta, né, e também como que ela impacta nos estudos científicos, como é que é aí esse tipo de pesquisa, professora, de equipe internacional também, como é que funciona essa cooperação?
Ah, funciona muito bem, a gente é uma equipe que está trabalhando junta há muito tempo, assim, há 6, 7 anos, né, então já é o nosso segundo projeto de grande porte, que a gente chama assim, junto. O primeiro foi para estudar estrelas jovens também, mas que tem um disco em torno delas ainda, onde ainda vai ser formado o planeta, onde pode estar se formando um planeta. E depois, agora a gente está estudando estrelas onde, que também são jovens, mas que já perderam esse disco. Então, assim, os planetas, eventuais planetas que foram formados, já foram formados. A gente pode também achar esses planetas, né? Então, a gente faz um projeto de pesquisa de observação. Esse projeto tem que ser aprovado no telescópio, né, no observatório que a gente escolheu, nesse caso é o Canadá France Hawaii Telescópio, lá no Havaí. Uhum. Aí, uma vez aprovado, como é um projeto de longo prazo, ele prevê um certo número grande de horas, 300 horas, 500 horas de observação. Aí, uma vez aprovado, essas horas de observação são distribuídas em vários semestres, a gente escolhe os alvos, né, as estrelas que a gente quer observar nesses vários semestres. Aí os dados são observados em geral pelo próprio observatório, mas a gente planeja tudo, assim, explica exatamente como é que tem que ser feito. Eles são enviados para a gente e a gente analisa. Aí a equipe funciona bem, assim, às vezes, dependendo da estrela, uma pessoa analisa, outra pessoa analisa e distribui o resultado com todo mundo, a gente discute, o artigo é escrito, a gente também, todo mundo participa das discussões. É uma equipe mesmo, e a gente se encontra de 2 em 2 anos, assim, a gente faz questão de ter reuniões de todo mundo, para todo mundo apresentar, inclusive, assim, o que tem feito, como é que pode colaborar, e aí, assim vai.
E quem são, de onde que são esses outros cientistas que participam da equipe, professora?
Olha, o núcleo dessa equipe está em Toulouse, na França. Essa equipe foi formada em torno de um pesquisador que chama Jean-François Donati, que nem trabalhava com estrelas jovens, mas trabalhava com campo magnético, inicialmente. Em estrelas, mas estrelas mais evoluídas. Aí ele quis migrar para a área de estrelas jovens, e aí o que ele fez foi agregar em torno dele pessoas que trabalhavam com estrelas jovens já, mas não necessariamente com esse tipo de medida que ele fazia. Então acabou que a gente tem competências diversas e complementares. Então o Jean-François Donati, ele coordena o grupo, mas aí tem pessoas lá desse telescópio, que era da France Hawaii, que está no Havaí, tem pessoas de um instituto em Grenoble, na França também. Eu estou do Brasil, mas tem outras pessoas também do Brasil que fazem parte desse consórcio, mas não necessariamente em todos os artigos aparece todo mundo, sabe? Depende de quem contribuiu em cada artigo. Tem gente, nesse artigo em particular, tem gente da Inglaterra, tem o Hiro Takami, que é de Taiwan, e tem gente do Canadá. Então é realmente um consórcio internacional, assim, nesse sentido, é uma colaboração internacional.
Bacana. E professora, como que a sua participação na pesquisa, né, impacta aí também os estudos na área aqui na universidade, aqui no UFMG, aqui no Brasil?
Olha, eu assim, a gente sempre tem alunos de mestrado, doutorado, né? Então os alunos estão inseridos no nosso projeto de pesquisa. Nesse projeto em particular, eu não tenho nenhum aluno inserido, mas eu já tentei várias vezes colocar alunos nele, mas é um projeto bem desafiador, acho que os meninos ficam um pouco com medo. Mas assim, eu tenho outros projetos que também são de cooperação internacional, tenho alunos inseridos, e então impacta nesse sentido, na formação de estudante, na divulgação, porque a gente apresenta seminários, tanto para a gente apresenta desde seminário para os calouros até seminário geral aqui no departamento, né? Então faz uma divulgação aí boa. E bom, o impacto quando você publica um artigo numa revista que é muito considerada, gera um impacto assim de entrevistas para o público, de artigos, mais uma linguagem mais coloquial, que também é muito interessante, né? A gente faz uma divulgação científica que é bacana, assim, é um retorno para o público, né?
Sim. E, professora, a senhora poderia falar, então, um pouco dessa área aqui no UFMG, no Departamento de Física e da Astronomia aqui na UFMG?
Sim, a gente tem um grupo de astrofísica aqui na UFMG, que trabalha com pesquisa em astrofísica, e ele é bem diversificado, assim, em termos de que cada um trabalha. As pessoas trabalham em coisas diferentes. Então, eu trabalho com formação de estrela e planeta, tem o professor Gabriel Franco, que trabalha com meio interestelar, que é a fase anterior, tipo assim, a estrela e planeta formam da contração de uma nuvem molecular, ele trabalha com essa fase. Tem o professor Luiz Paulo Vasquez, que trabalha com sistemas binários, são estrelas duplas, triplas, às vezes, e tem muito por aí, muito desse tipo de estrela. Tem a professora Maria Cristina, que trabalha com Sol, observações do Sol. Tem muita coisa que a gente... O Sol é muito interessante, porque está muito próximo, então tem coisas que a gente consegue medir no Sol que a gente não consegue medir em outras estrelas, né? Também, e o Sol é uma estrela, né? Então ele te dá uma informação bem privilegiada. Tem o professor Gustavo Guerreiro, que também trabalhou a princípio com Sol, mas agora está também fazendo simulações de estrelas jovens, o professor João Francisco, que trabalha com aglomerados, e o professor Wagner Corradi, que trabalha tanto com aglomerados quanto com meio interestelar. Então a gente assim, cobre um espectro que não é totalmente, né, não cobre todas as áreas de astrofísica, mas cobre um espectro amplo, e os alunos têm bastante escolha assim, de com quem trabalhar, a gente não, né, assim, a gente explica o que a gente faz, vê se eles gostam, propõe um projeto factível, e desde a iniciação até o doutorado tem gente trabalhando com a gente, assim.
Bacana. E, professora, astronomia, universo, né, são temas aí bem instigantes. Tem programação também para amadores, para interessados na temática?
Tem. Bom, tem também um grupo de divulgação científica aqui na UFMG, que é liderado pelo Renato Lascaz. Uhum. Aí eles fazem... Aí é um projeto, assim, que é bem para o público mesmo. Aí tem visitas de escolas no Observatório da Serra da Piedade. Às vezes eles montam telescópios em praças... Em parques, assim, e fazem observação noturna com o público. Então tem um projeto de divulgação científica também. O Renato também tem um programa na rádio, né? Semanal, que ele leva cientistas para falar assim, do trabalho que eles fazem. Então também tem esse lado de divulgação.
Tá certo. Professora Silvia Alencar, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho e pela pesquisa. E conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, professora.
Eu que agradeço.
Obrigada, professora.
Obrigada.
Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau. Aí você ouviu o bate-papo com a professora do Departamento de Física aqui da UFMG, professora Silvia Alencar, sobre a descoberta de um Júpiter quente recém-nascido. A professora deu a dica aí do professor Renato Lascazes, né, e o programa de rádio Astro Rádio. Só vou sinalizar aqui que este programa é veiculado pela Rádio Inconfidência. Então aí, se você quiser conhecer, fique ligado aí na programação da Rádio Inconfidência, tá bom? Para você que gosta de astronomia, sempre bom reforçar também a dica do Espaço do Conhecimento UFMG, que tem como função estimular a reflexão sobre conhecimento em suas diversas formas, como o tradicional, o filosófico, o científico, o poético. Entre as atrações mais procuradas do Espaço do Conhecimento estão o terraço astronômico e o planetário, locais em que os visitantes podem conhecer técnicas de observação do céu. Para saber mais e também conferir a programação, www.espacodoconhecimento.org.br. É o espaço sem cedilha, espacodoconhecimento.org.br. Ok? Aquele prédio ali, ó, na Praça da Liberdade, com a fachada digital, tem o planetário, tem o terraço astronômico.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.